Então nós paramos na semana passada, quando Deus mandou Moshe juntar os anciões de Israel e dizer para eles que Deus apareceu para mim e falou pakod pakadti. Chegou o momento de redimir o povo do Egito. E essa é a senha. E eu vou então, eles vão te ouvir e você vai vir com os anciões de Israel para o rei do Egito, o faraó. Vocês vão dizer que... Como? Pakod pakadti.
Pakod
pakadti. Pakod é um verbo que significa lembrar com uma ação. Quando você lembra de alguém, mas fazendo alguma coisa. A gente usa essa linguagem, por exemplo, em Yom Tov, que se fala Yalev e Yavó na reza. Yalev e Yavó também tem lá, Pikdoneino. A gente pede para Deus lembrar de nós por intermédio de ações. Então diz Deus para Moshe que você, os anciões, vão para o rei do Egito e vão dizer que Deus dos Hebreus está nos chamando para nós irmos 3 dias para o deserto e nós lá vamos fazer um serviço a Deus. E Deus fala para Moshe, eu sei que ele não vai deixar vocês saírem. E aí eu vou então começar as pragas no Egito. E depois disso vocês vão ser expulsos por ele. Nós falamos aqui. E diz Deus, e eu vou dar graça desse povo perante os egípcios. Quando vocês forem embora, vocês não vão sair com as mãos vazias. Por quê? Cada mulher vai pedir da sua vizinha o migarat beitá e daquela que mora na sua casa kelei chesef, utensílios de prata, o chlei zahav, utensílios de ouro, os malot e roupas, vesamtem al beneichem val benoteichem, e vocês vão colocar sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, venitzaltem et Mitzrayim, e vocês vão esvaziar o Egito. Então aqui Deus já está falando para Moshe, quando chegar o momento de sair do Egito, cada um vai pedir uma indenização. E vai pedir para o vizinho, para a vizinha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. E eles vão dar. Quer dizer, por mais que até esse momento vocês eram escravos, eles tinham raiva, eles se aproveitavam, vai chegar um dado momento que milagrosamente eles vão sim dar para vocês tudo o que vocês pedirem. E vocês vão sair com tanta riqueza do Egito que o Egito vai ficar vazio. Vai entrar em crise. E mais pra frente vai aparecer de novo a respeito disso. Antecipando já, quando o povo estiver prestes a sair do Egito, isso significa quando estiver chegando já o dia da saída e o dia da praga dos primogênitos, Deus fala para Moshe, por favor, pede para o povo e ordena ao povo para que eles peçam para os seus vizinhos darem os objetos que eles querem. Está escrito lá assim, Daber nabeos neham, diga por favor nos ouvidos do povo para que eles peçam cada um para o seu amigo e cada mulher para a sua amiga, utensílios de prata e utensílios de ouro. E lá nossos mestres comentam por que que o Moshe recebe essa ordem de Deus com o por favor, Daber nabeos neham, por favor fala para o povo. Parece que Deus está implorando para o Moshe. E lá os nossos mestres dizem que Deus pediu assim, implorando para o Moshe, para que Avraham não reclame comigo, diz Deus. Afinal de contas, nós já vimos N vezes que Deus apareceu para Avraham no pacto dentre as partes e falou para ele que os seus descendentes vão ser escravizados, vão ser oprimidos numa terra que não pertence a eles. E eu vou depois julgar esse povo que está oprimindo eles. E depois disso, os seus descendentes vão sair de lá Birhush Gadol, com grande riqueza. Então por isso Deus fala para Moshe. Abraham vai vir e vai dizer, bom, muito bem Deus, escravizar, você cumpriu. Oprimir, você cumpriu. Julgar o povo, você cumpriu. E agora, cadê a riqueza? Estão saindo e não estão levando nada. Então, por isso Deus fala, vocês têm que pedir. Não é, vai cair do céu. Vocês têm que pedir para eles, vocês vão pedir, eles vão dar para vocês. Daqui é um primeiro momento que Deus já está avisando o Moshe, que quando chegar o momento de sair do Egito, vocês vão pedir e eles vão dar para vocês. Vayan Moshe vayomer. E o Moshe respondeu para Deus, Vehen lo yaminu li. E eles não vão acreditar em mim. Veloish meu becoli, não vão ouvir minha voz. Ki yomeru, pois eles vão dizer, lo nira elecha Hashem. Deus não apareceu para você. Uma frase muito forte. Moshe está falando para Deus, olha Deus, eu vou chegar para os judeus, conforme você está falando. Você mandou chegar para eles e falar que Deus apareceu para mim e falou que vocês agora chegou o momento da redenção. Vocês vão sair daí. Só que tem um problema, eu vou chegar para eles, eles não vão acreditar em mim. E eles vão falar para mim, que Deus apareceu para você. Qual o motivo dessa desconfiança do Moshe? Esse motivo da desconfiança está ligado com o que estava falando logo antes. Deus fala para Moshe, Moshe, você vai falar com o faraó. E vai falar para o faraó que chegou o momento de mandar os judeus embora. E ele não vai ouvir vocês. E ele não vai mandar vocês embora. Diz Moshe, Deus, então eu vou chegar para o povo. E vou falar para eles, olha, Deus apareceu para mim, mandou falar com o faraó para tirar vocês do Egito. E para falar com vocês que chegou o momento de sair do Egito. E a resposta do faraó foi, não, não vão sair. O que, que eles vão falar para mim? Se Deus mandou você falar com o faraó para a gente sair daqui, e o faraó falou não, significa que não foi Deus que mandou você falar com o faraó, porque não pode ser. Se Deus mandou a gente vai sair. Então você deve estar inventando história. Não pode ser que você foi falar com o faraó e não deu certo. Se Deus mandou você fazer isso, tinha que dar certo. Se não deu certo, porque você está inventando história. Você é impostor. E esse é o motivo pelo qual Moshe diz para Deus, ó, não acho que vai dar certo essa história. Eles vão falar para mim, nós acreditamos em você. Vayomer Eilav Hashem. Diz Deus para Moshe, Maze Veyadecha. O que você tem aí na sua mão? Vayomer Mate. O Moshe respondeu, tenho um cajado. Ou adiante a gente comenta. Vayomer Hashlichehu Arsa. E Deus falou para Moshe, jogue esse cajado na terra. Vayashlichehu Arsa. E Moshe jogou o cajado no chão. Vayhile Nachash. E o cajado se transformou numa serpente, numa cobra. Vayanos Moshe Mipanav. E Moshe fugiu da cobra. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Shelach yadecha, estica a sua mão, ve'echos biznavo, e segure na cauda, no rabo da cobra. Vayishlach yado vayachazek bo, e Moshe esticou a sua mão e segurou no rabo da cobra, vayhi lemate bechapo, ele se transformou novamente num cajado na sua mão. Leman yaminu, isso é para que acreditem que nirá elech Hashem Elokei Avotam, que Deus, o Deus dos pais deles, apareceu para você. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Deus de Abraham, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov. Em primeiro lugar, o que significa que Deus fala para Moshe, o que você tem na mão? Como se Deus não sabe o que ele tem na mão. Dizem nossos mestres que isso é uma forma de você começar para mostrar uma mudança. Você pergunta, o que você tem aí? Igual com qualquer mágico. O que tem aqui? Tem um cajado. E agora eu vou fazer esse cajado se transformar numa cobra. Esse é o motivo da pergunta. Mas a palavra mazé normalmente deveria se escrever em duas palavras. Mazé. O que é isso? Mas aqui na Torá está escrito junto, em uma palavra só. Em vez de estar mem rei, espaço, zain rei, está escrito mem zain rei. Que dá para ler mazé. E dá para ler mize, disto. Diz o Midrash que Deus falou para Moshe, disso que está na sua mão você merecia apanhar. Desse cajado você merecia levar umas... Por quê? O que você está desconfiando do povo? Você, Moshe, falou, epa, eles não vão acreditar em mim. Diz Deus para Moshe, opa, peraí, o que você está desconfiando deles? Quem disse que eles não vão acreditar em você? Por que você está desconfiando deles desse jeito? Ele está inseguro. Mas de qualquer forma, Deus cobra dele essa insegurança. Essa mudança de a cobra virar o cajado virar uma cobra e a cobra voltar a ser um cajado é uma forma de mostrar que as coisas podem mudar se Deus assim quiser. E por conseguinte, se Deus quiser que vocês vão sair daqui, vocês vão sair daqui. E se Ele não quiser, vocês vão ficar eternamente aqui. Tudo depende agora da decisão de Deus. Assim como o cajado virou uma cobra, virou um cajado. Mas tem aqui até algo um pouco mais profundo. Maté, que é cajado no caso, é um símbolo do domínio da pessoa sobre a natureza. Maté vem do verbo natá. O verbo natá significa duas coisas. Netê significa, em primeiro lugar, se apoiar, quando a pessoa se encurva e se apoia sobre alguma coisa. E segundo lugar, significa também estender a sua mão acima de algo, por cima de algo. E o maté, o cajado, tem essas duas funções. O cajado tem, por um lado, a função de estender a mão da pessoa para a pessoa se apoiar. E segundo lugar, é também uma forma de estender a mão demonstrando que a pessoa tem aqui um domínio. Por isso que toda pessoa que tem um status de domínio tem alguma coisa na sua mão, comprida, seja um cajado, um cetro, alguma coisa assim, demonstrando que ele tem um domínio, a mão dele é mais estendida sobre os demais e sobre o que está à sua volta. E aqui Deus está querendo demonstrar para Moshe e para o povo que esse objeto que demonstra aquele seu apoio, aquela sua firmeza e aquele seu domínio sobre, pode mudar para o oposto, se assim Deus quiser. A cobra é um animal que o homem morre de medo dela. Tanto é que o Moshe aqui foge dela. Então você que se sente todo firme, seguro e dominante, pode de repente, se Deus assim quiser, ficar morrendo de medo e sair correndo e fugir. E por conseguinte, fiquem tranquilos, porque se Deus quiser, ele pode fazer com que o faraó vire o seu servo, e se Deus não quiser, ele pode continuar sendo aquele que vai te dominar. Tudo depende agora da decisão de Deus. Esse foi um primeiro sinal, como é chamado, Ot. O primeiro sinal que Deus fez para Moshe, para ensinar ele uma lição aqui. Segundo, Vayomer Hashem lo, disse Deus para Moshe, Od, mais uma coisa. Havena yadecha becheikecha, coloque a sua mão no peito. Vayave yado becheiko, e o Moshe colocou a sua mão no peito. Vayotziah, e tirou a mão. Veinei yado metzorat kashaleg, e eis que a sua mão estava com tzarat como neve. Tzarat como neve significa, tzarat são manchas que aparecem na pele, e essas manchas são brancas. Brancas como a neve. Essa tzarat é uma doença espiritual com manifestação material. Não é uma doença de pele normal, porque não adianta passar pomada que não passa. E nós hoje em dia não temos isso. Porque para isso também precisa ter um nível espiritual específico, que só na época do templo tinha. E a pessoa tinha essa mancha, que tem uma série de detalhes e definições que a Torá dá para você saber que é de fato essa mancha. E essa mancha aparece na pessoa por diversos motivos. Então, de motivo mais falado e comum é por Lashon Hará, ter falado mal de alguém. Então Deus aqui está demonstrando para o Moshe em um primeiro momento, Moshe, você estava desconfiando de pessoas que são inocentes. Que história é essa? Você falou que eles não vão acreditar em você? Ó, vai ficar um tzarato na mão para você ver que não é assim. Não pode jogar assim, eles não vão acreditar em mim. Quem disse? Vayomer, e Deus falou para ele, Hashev yadecha el heikecha, devolva novamente a sua mão para o peito. Vayashev yado el heiko, e Moshe devolveu a sua mão ao peito, vayotziah meheiko, ele tirou do seu peito, vehineshava kivsaro, e eis que ela já estava com a carne normal dele. E aqui nossos sábios trazem uma diferença de linguagem dos dois acontecimentos e comparam. Quando o Moshe colocou a mão a primeira vez e a mão saiu com as manchas, a mão não saiu com manchas. A linguagem que a Torá fala é Vayotziah, ele tirou a mão e eis que ela ficou com a mancha. Quando ele pôs da segunda vez a mão no peito, ele tirou do seu peito e ela já estava boa. Ou seja, quando ele colocou para ficar com Tzaraat, demorou mais tempo para a mão ficar com Tzaraat, só depois que ele tirou a mão ela ficou, quando ele estava tirando a mão ficou, e quando ele colocou a mão a segunda vez para curar, a mão já ficou boa assim que ele colocou, quando ele tirou já estava boa. Dizem nossos mestres, aqui nós vemos mais uma vez um exemplo que me dá Tová memaheret lavom imidat puranut. Uma coisa boa vem mais rápido do que uma coisa ruim. As duas coisas precisam acontecer às vezes. Mas quando uma coisa boa tem que acontecer, ela vem rápido. Ela acontece de uma forma mais rápida. Quando uma coisa ruim, Deus nos livre, tem que acontecer, é mais devagar. Não vem de uma vez. Então por isso ele ficou com a mão com Tzaraat. Foi mais demorado e para curar foi rápido. Agora aqui Deus está demonstrando para o Moshe que não somente o cajado que demonstra o poder e o apoio é que Deus transforma no que Ele quiser, quando Ele quiser. E por conseguinte, Deus tem domínio completo sobre esse seu domínio. Mas até mesmo a sua própria mão, que não é a extensão da mão o cajado, e sim a sua própria mão, Deus também tem domínio completo. Ela está totalmente debaixo da decisão de Deus. E se Deus quiser que você esteja subjugado ao seu inimigo, você vai estar. E se Deus quiser que você não esteja, você não vai estar. E por conseguinte, você não pode ter segurança de si próprio. Não ache que você vai conseguir resolver as coisas sozinho. Você depende só de mim. É interessante também que essa expressão que a Torá fala aqui, que ele colocou, Deus mandou ele colocar a mão no peito. Existe uma expressão em hebraico de colocar mão no peito seria como, em português, cruzar os braços. Quando você fica parado, sem agir. E Deus está querendo também indicar para Moshe que deixar de fazer, ficar de braços cruzados, pode levar à destruição, se assim Deus quiser, e pode também trazer a salvação, se assim Deus quiser. E por conseguinte, Moshe, você precisa transmitir tudo isso para o povo, para eles ficarem tranquilos. Eles não precisam ficar preocupados que não está acontecendo nada. Ei, mas peraí, se eu for falar com o faraó falou não, não quis dar ouvidos, então o que vai ser? Calma, pessoal. Vocês precisam saber aguentar e esperar com paciência. Se Deus quer que vocês vão sair, até se vocês estiverem de braços cruzados, vocês vão sair. Então, aguentem. Tudo tem o seu momento. Tem um momento certo para colocar a mão no peito e tem um momento certo para tirar a mão do peito. Tudo vai acontecer no seu tempo. Vehayain lo yaminu, e vai ser se não acreditarem, gam lishnei haotot haele, também a estes dois sinais que você vai demonstrar para eles, ou pelo menos mencionar para eles que aconteceu. Você vai contar para eles, ó, aconteceu aqui, eu joguei o cajado no chão, virou cobra, depois eu peguei, eu coloquei a mão no peito, ficou com Tzaraat, desficou. Então mesmo se você, apesar de falar sobre isso e não acreditar em você nesses dois sinais, e não ouvirem a sua voz, Velakachtami meimei hayeor. Desculpa, eu pulei um versículo. Vehayain loyaminu lach. Vai ser se não acreditarem em você. Velo yishmeu lekol haot harishon. E não vão ouvir o primeiro sinal. Vehaminu lekol haot acharon. Eles vão acreditar no segundo, no último sinal. Quer dizer o seguinte. Se eles não acreditarem no cajado, que se transformou na cobra, a cobra no cajado, quando você contar para eles que você ficou com tzarat porque você desconfiou que eles não vão acreditar, eles vão acreditar em você. Porque isso já é sabido. Já houve na história casos anteriores de pessoas que não se comportaram e ficaram com tzarat. Então, isso é uma coisa que eles vão já conhecer e vão acreditar em você. Mas verraiai vai ser em loi aminu gam lishmeu totaele. Se eles não acreditarem em nenhum dos dois sinais, velo yishmeu lekolechem, não vão ouvir a sua voz, velakartami meimei hayeor, você vai pegar das águas do Nilo, veshafakta hayabashai, você vai jorrar no chão, vehayu hamayim asher tikach min hayeor, vehayu ledam bayabashet. Essa água que você pegou do Nilo, quando você jogar no chão, vai se transformar em sangue. Então, em outras palavras, você vai ter que contar para eles o que aconteceu. Você vai contar que Deus demonstrou para você como o cajado virou a cobra virou o cajado. E tem um ensinamento nisso. Você vai ensinar eles. Pode ser que eles vão acreditar, pode ser que não. Se eles não acreditarem, você vai contar para eles que você colocou a mão no peito e tirou e ficou com tzarat. Isso eles vão acreditar em você. Ah, se mesmo isso não acreditarem, então você vai ter que mostrar alguma coisa. Se contando não está adiantando, você vai mostrar. O que você vai mostrar para eles? Você vai mostrar para eles que Deus Todo-Poderoso consegue quebrar e destruir o grande cajado, entre aspas, do governo, que é o Nilo. No Egito não tem chuvas praticamente. No Egito você tem as cheias do Nilo. E todo o sistema dos campos era feito com irrigação do Nilo. Então, tinham canaletas que levavam essas águas para todos os campos. E eles dependem, então, da cheia do Nilo. Se o Nilo sobe, enche as canaletas e a água se espalha por todos os campos. E por isso que os egípcios serviam o Nilo. Para eles, o Nilo era um deus. Deus Nilo. Então Deus fala para Moshe, olha, se nada adiantar, você vai mostrar para eles que Deus que falou com você vai destruir o Deus principal do Egito, que é o Nilo. Como? Você vai pegar um pouco de água do Nilo, você vai jorrar no chão, isso vai se transformar em sangue. Já indicando que a primeira praga vai ser isso. O negócio é que Moshe de fato não precisa usar este sinal. O povo acredita logo.
Só o cajado, né?
Não. O cajado que você está pensando é na frente do faraó, que é uma outra história que ainda a gente não chegou.
Sim, mas não é o mesmo cajado que virou cobra no Sinai?
Depois a gente vai ver. Primeiro que há uma grande questão se ele virou cobra.
Ah, lá na frente do faraó.
Na frente do faraó. Será que ele virou cobra ou virou outra coisa? Isso a gente vai ver depois. Ainda vamos chegar lá se Deus quiser mais pra frente.
Eu vi que ele virou cobra.
No filme, é, no filme é cobra. Aí a gente vai ver, se Deus quiser, mais pra frente, quando Moshe for falar com o faraó. Mas no primeiro momento, ele tem que contar pro povo, ele vai contar pro povo, o povo na hora vai aceitar. Chegou o momento, ótimo, estamos felizes. Estamos só aguardando quando vai ser o momento de sair. Então ele não precisa mostrar nem esse copo de água jogando no chão virar sangue. É verdade, é a primeira praga. Mas é outra história. A primeira praga é o Nilo inteiro e todas as águas, e como a gente vai ver mais pra frente. Mas um pouco de água jogada no chão, isso não vai ser necessário. Vayomer Moshe el Hashem. Diz Moshe para Deus. Bi Hashem. Por favor, Deus. Eu estou confuso ainda. Essa expressão bi, Adoni, bi significa que eu estou confuso. Eu estou preocupado. Qual a minha preocupação? Lo ish devarim anochi. Deus, eu não sou uma pessoa de palavra. Eu não sou bom em falar. Gam mitmol, gam mishilshom, gam meaz da berchai lavdech. E não é uma coisa de hoje. É também de ontem, também de anteontem, também desde que eu estou falando com você, Deus. Eu não sou bom orador. Ki chevad peh, chevad lashon anochi. Eu tenho a boca pesada, quer dizer, dificuldade de pronunciar letras com a boca. O chevad lashon, eu tenho dificuldade com a língua também, de mencionar letras e pronunciar letras que usam a língua. Então, na verdade, assim, primeiro, a gente viu que o Moshe estava com a língua queimada. Então, o Moshe falava, de fato, as letras, não todas ele conseguia pronunciar direito. Então, ele tinha um defeito de fala. Fora isso, diz o Moshe, Deus, eu não sou orador. Não nasci para isso. Imagina só, eu vou chegar na frente do faraó e fazer um discurso. Que discurso? Primeiro que eu falo, ninguém entende o que eu falo. E ainda por cima, eu não tenho boa oratória. Então, o que você quer que eu vou falar perante o faraó? E como nós vimos, essa conversa toda, que pra gente tá levando semanas, levou uma semana entre Deus e Moshe. Então, entre cada coisa, não é que o Moshe ficava retrucando imediato. Ele parava, pensava o que ele acabou de ouvir e respondia com cautela. Mas diz Moshe, olha Deus, sabe, qualquer pessoa que está querendo falar perante um público, para convencer o público, para influenciar o público, precisa, pelo menos, que as pessoas possam ouvir ele numa boa, para levar a sério. Do jeito que eu falo, com toda essa dificuldade que eu tenho, vão ficar gozando da minha cara. Ah, pode ser, não, tem verdade, é verdade. Tem pessoas que não, que vão ser refinadas e vão ouvir. Não, o cara tá falando, vamos ouvir. Por mais que tá estranho, tá engraçado, vamos se comportar. Mas eu tenho que falar também perante as crianças. Tenho que falar perante as mulheres. Tenho que falar perante pessoas que não exatamente sempre participam de palestras. E essas pessoas podem gozar de mim. Se essas pessoas vão achar engraçado ou estranho o jeito que eu estou falando, já perdeu tudo, já não vão mais prestar atenção. Então, Deus, não estou entendendo esse negócio. Vayomer Hashem Eilav. E Deus respondeu para ele, Moshe, Mistampel Adam, quem deu boca para o homem? O Miyasumilem. Ou quem é que faz uma pessoa ser muda? O Heresh. Ou faz uma pessoa ser surda. ou piquer, ou faz uma pessoa ser esperta. Ou iver, ou faz uma pessoa ser cega. Alô, Anohi Hashem, sou eu Deus. Quer dizer, qual é o teu problema, Moshe? Para mim é uma coisa difícil? Quem é que dá a boca para o homem? Quem faz a pessoa não falar? Quem faz a pessoa enxergar ou não enxergar? Quem faz a pessoa ouvir ou não ouvir? Quem? Não sou eu? Então qual é o teu problema? Qual é a tua preocupação? Você já viu que eu consigo transformar, inclusive, um cajado numa cobra? Uma cobra num cajado? Não posso transformar alguém com dificuldade de falar num mega discursador? Posso? Confia em mim. E mais uma vez, não tem algo melhor do que você para poder falar perante o povo. Porque vão acreditar que fui eu que mandei. O Moishele, que todo mundo sabia que o Moishele fala, a gente não entende nada. De repente, o cara está falando, está entendendo o que está falando. Quem foi que mandou ele falar desse jeito? Só pode ser Deus, não tem outra explicação. Então, mais uma vez, vai atestar que é Deus mandando você falar com eles. E interessante que o Midrash aqui comenta, quando Deus fala quem é que faz a pessoa ser muda, surda, cega, Midrash fala que Deus estava cutucando Moshe. Moshe, você lembra que você, quando estava no Egito, delataram você para o faraó, que você matou o egípcio? E você teve... Você foi preso. Você foi condenado à morte. E você conseguiu fugir. Quem é que fez, então, as pessoas que foram ordenadas a cuidar da sua execução ficarem mudas e não falarem, cadê o Moshe? O que é isso? Fugiu. Quem é que fez os soldados, os seguranças, ficarem surdos, que não ouviram, dando ordem de prisão, mandando pegar, perseguir você? Quem fez eles ficarem cegos que ninguém viu você escapando? Não sou eu? Então você está preocupado, Moshe. Você é uma prova viva que quando eu quero que as pessoas não vejam, não falem, ou falem, ou escutem, não escutem, você sabe que isso funciona. Ve'ata lech. E agora, vá. Ve'anohi ehye impicha. E eu vou estar com a sua boca. Vehoreiticha asher tedaber. E eu vou te orientar aquilo que você deve falar. Então você fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Não fique estressado. E aí, nesse momento, o Moshe vai começar agora a jogar uma outra resposta para Deus. E Moshe vai falar para Deus: Deus, por que você está querendo me enviar? Até hoje, quem sempre cuidava de tudo para você era meu irmão mais velho. Não tem sentido você me mandar, eu sou mais novo. Por que você não manda meu irmão mais velho? Eu não quero passar por cima dele. Vai ficar chato essa situação. O que é? De repente, eu vou ser maior do que meu irmão? E Moshe, então, tenta convencer Deus, ou fala para Deus que a melhor coisa que você pode fazer agora, Deus, seria mandar aquele que você normalmente manda, que é o meu irmão mais velho. O Rav Hirsch aqui faz um comentário extremamente interessante. Muitas pessoas tendem a achar, e eventualmente até falar, que os profetas, quando têm as suas profecias, estão num transe e estão totalmente fora de si, e num êxtase, sei lá mais o quê. Dessa conversa que está tendo aqui entre Deus e Moshe, você vê que não é nada disso. Você vê que o Moshe está totalmente lúcido. Você vê que o Moshe está com os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos muito firmes. E ele, inclusive, nega e se opõe àquilo que Deus está pedindo ele a fazer. Sim, então vamos terminar, só um minuto, tá bom? Eu já estou terminando, só mais um segundo só. Então, a gente fala que, com certeza, nós não podemos falar e expressar como funciona a profecia, porque, afinal de contas, nós nunca fomos profetas. Então, nós não podemos dizer o que é. Só uma pessoa que é, que pode dizer como que funciona isso. Mas diz o Rav Hirsch, uma coisa assim nós podemos dizer. O que nós podemos dizer é o que não é a profecia. E aqui nós estamos vendo de uma forma muito clara como Moshe está com a cabeça completamente tão firme e tão normal no seu corpo que ele tem até a, talvez, a audácia de negar para Deus aquilo que Deus está ordenando a ele. Então você vê que o nível de profecia é uma coisa que é bem diferente do que as pessoas querem dizer, que o sujeito está em transe, não está nem sabendo o que está acontecendo. Ele sabe muito bem o que está acontecendo, ao ponto tal que ele pode até negar uma coisa naquele momento.